O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 20 anos no dia 13 de julho. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o Brasil vive uma ambiguidade. É o país que possui o maior sistema de garantias de direitos das crianças, mas também é ainda o que integra o grupo que mais viola esses direitos. Converso hoje com o senador Flávio Arnes, na série Infância, ele que é do PSDB do Paraná, sobre os 20 anos do Estatuto e sobre essa realidade do Brasil. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, como é que a gente pode explicar para quem é de fora, por exemplo, quando vê uma legislação moderna que garante os direitos, mas vedados também de um país que viola esses direitos, entre os que mais viola esses direitos no mundo?
Por um lado, nós temos que pensar que o ECA, conhecido assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei boa, moderna, elaborada a partir de um amplo debate com a sociedade, inclusive em vários sentidos, constituindo-se em referência para outros países. Contudo, ao mesmo tempo, a gente vê que esta lei não é colocada em prática. Houve avanços, e eu consideraria avanços assim interessantes e importantes, como a criação dos conselhos de direitos da criança e do adolescente nos municípios, nos estados, no âmbito federal, os conselhos tutelares, que têm também assim, a autonomia, o poder, inclusive, de executar ações imediatas a favor da criança e do adolescente. Então, isto, vamos dizer, já se difundiu, já se universalizou praticamente no Brasil. Existe uma consciência muito maior em relação à área, o que é interessante também. Agora, por outro lado, nós temos assim a realidade que está aí mostrando que a criança, a família, muitas vezes não tem casa, não tem o lar, a saúde é inacessível, a educação é de baixa qualidade em muitos aspectos, o acesso ao mundo do trabalho é difícil, a qualificação não existe, os programas de assistência ainda precisam ser aprimorados e os próprios conselhos mencionados precisam ser qualificados de uma maneira melhor para exercerem o seu papel, precisam ter infraestrutura. Então, são desafios que se colocam para frente. Agora, essencialmente, o que é necessário para isto é uma firme determinação, particularmente do governo federal. Quer dizer, o governo federal tem que ter uma determinação para dizer: vamos mudar essa realidade, vamos integrar políticas, vamos... quer dizer, que o governo pense, né, vamos integrar políticas, vamos fazer com que haja um atendimento integral, tem que haver dinheiro, recursos para elaboração, para execução dessas políticas. Então, por um lado, houve avanços, assim que a lei permitiu que houvesse avanços. Agora, ao mesmo tempo, existem muitos desafios para que a criança e adolescente, de acordo com a Constituição, constituam prioridade absoluta.
Uhum. Quer dizer, o governo, então, seria o principal agente dessa prática do Estatuto da Criança e do Adolescente?
Olha, eu não tenho dúvida alguma, né? Uhum. Porque os governos precisam, assim, atuar. Quando eu falo os governos, são os governos municipais, estaduais e o federal. Uhum. Agora, o governo federal sempre é o indutor desses aspectos todos, né? Quer dizer, por exemplo, repassar recursos. Pode perfeitamente ser repassados recursos para aqueles municípios, estados, em que haja, assim, a ação assim, forte no sentido de constituição e de funcionamento, de qualificação dos conselhos. Se a gente pegar a política de habitação, a criança ou adolescente precisa de um lar. Por que que a criança vai para a rua? Entre outros motivos, porque não tem o lar. E o governo indutor de uma política de habitação, que tem que ser o lar para todas as pessoas, é o governo federal também. Porque o recurso, a concentração dos recursos está no governo federal. A mesma coisa se pode dizer em termos de saúde, a concentração de recursos está com o governo federal. Se a gente tomar a base da educação, por exemplo, quantas crianças que já abandonam lá na quarta série, outras tantas que abandonam na oitava série, os adolescentes que não vão para o ensino médio ou que têm muitas dificuldades de se qualificarem para o trabalho. A política é federal também, é nacional. Não é o sistema de atendimento socioeducativo para aquele adolescente que pratica ato infracional. Também tem que haver uma política nacional. Drogas, por exemplo, nós fizemos uma audiência pública ainda recentemente na Comissão de Assuntos Sociais sobre o atendimento da pessoa dependente química. E a gente sabe que esse é um drama no Brasil. E as autoridades que estiveram presentes se manifestaram sobre a forma inócua, quer dizer, não eficiente, que não dá resultados da atual política, né, do governo federal em termos do atendimento da pessoa dependente química. Uhum. Quer dizer, falta assim, um atendimento de um ano, dois anos, três anos. As entidades sociais que atendem essas pessoas, essa rede social de proteção e de promoção da criança e do adolescente é basicamente uma rede de entidades do terceiro setor, quer dizer, sem fins lucrativos, não é pública. Uhum. E, ao mesmo tempo, em muitos níveis do governo federal, essa dificuldade, né, esse empecilho de dizer não vamos repassar recursos para essas entidades que são particulares, que na verdade são públicas, não estatais. Públicas não estatais. Então eu vejo assim nessa análise dos 20 anos um avanço importante, né? Porque existe a lei, isso é bom, a sociedade se envolveu, é bom, existem os conselhos, isso é bom, há aspectos que melhoraram, mas há um longo trajeto a ser percorrido e uma ausência significativa do governo federal nessa caminhada.
Quais são as principais violações hoje, senador, que o senhor ainda vê na questão dos direitos da criança e do adolescente?
Olha, existe assim basicamente a violação da não realização dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Quer dizer, quando a gente diz não tem acesso à casa, são milhões de brasileiros ainda que não têm acesso à casa, à saúde, à educação, né, ao trabalho. Pessoas com deficiência, por exemplo, que são crianças e adolescentes, que na maior parte dos casos não têm acesso a qualquer tipo de educação, né? Então, é uma violação neste sentido, né? Ao mesmo tempo, uma violação em termos da falta de atendimento. Quando você tem criança e adolescente dependente de drogas, que é um drama no Brasil hoje para milhões de pessoas, não existe qualquer atendimento, pode-se dizer, em termos dessa necessidade. Se o foco está na família, vamos trabalhar a família desestruturada, ainda não existe assim, o atendimento para esta necessidade também, né? E o orçamento, né? Quer dizer, o dinheiro, o recurso, já tem que haver políticas públicas e orçamento. Até a gente costuma dizer que o lugar de criança é no orçamento, no dinheiro, né? E esses recursos também não existem. Nós já aprovamos, por exemplo, há anos, um projeto de lei no Senado Federal que permite, por exemplo, que essa possibilidade de destinar um percentual do imposto de renda devido para o fundo da criança e do adolescente, que isso seja feito na hora, no momento da declaração de ajuste, ou seja, no final do mês de abril e não no ano anterior. Isso facilitaria, eu diria, cerca de 2 bilhões de reais por ano. Então, nós já aprovamos isso em 2005, imagina, 5 anos atrás, aqui no Senado, numa negociação com o governo, e não foi aprovado ainda na Câmara porque o próprio governo dificulta, né, essa destinação de recursos para a área da criança e do adolescente. Estão aguardando na pauta, né, que se o governo tivesse interesse, de um dia para o outro ele aprovaria essa questão. Então, isto tudo tem que mudar, essas violações de dizer tem que ser uma política intersetorial, saúde, educação, assistência, esporte, cultura, todos pensando na criança e no adolescente, valorizar essas instâncias e conselhos tutelares, conselhos de direitos, atendimento, programa, que é a droga hoje em dia, preparação para o trabalho, cursos de qualificação e orçamento, sem dúvida, principalmente bem definidos.
Uhum. Senador, há críticas em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente de que ele protegeria menores infratores. Como é que o senhor trabalha com isso? Como é que o senhor vê essas críticas?
Olha, eu acho que a crítica não deve ser nesse sentido, né? A crítica tem que ser no sentido de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, de fato, protege e promove a criança e o adolescente, uhum, nos seus direitos e na sua cidadania. E isso tem que acontecer, né? Não só a criança pobre. Eu até digo assim para todas as famílias ricas e classe média ricas, que também os filhos dessas famílias estão abrangidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Basta dizer, por exemplo, hoje em dia, questão de drogas, né? Recuperação de pessoas dependentes de drogas. Não é só a família pobre, é a família rica, criança e adolescente. Não tem nada. Mesmo a família rica que queira, assim, mandar o filho para uma recuperação, uhum, não existe, né? Então, quer dizer, tem que proteger, tem que promover. Ao mesmo tempo, se você pensar exploração sexual de criança e adolescente, infelizmente é uma praga, né, que acontece e que está em todos os níveis da sociedade. O tal da agressão, né, que se faz para as crianças também está em todos os níveis da sociedade. Uhum. Agora, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de uma adequação do atendimento para aquele adolescente que comete o ato infracional, quer dizer, comete o crime. Então, essa pessoa precisa também ser atendida. É a minoria, o Estatuto da Criança e do Adolescente é para a maioria, para todos, né? Agora, tem um percentual de crianças jovens, um percentual reduzido, que também comete crimes. Então, nós aprovamos aqui no Senado, recentemente, o projeto de lei que estabelece esta organização do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Sim. Ou seja, para aqueles jovens que cometeram crimes. Uhum. Então isso também tem que ser organizado. Não está organizado, não tem nada assim organizado, uhum, nesse sentido. Porque nós temos que pensar não só em relação ao jovem, mas em relação a qualquer pessoa, no sentido de reinserção social. Uhum. Então isto tem que ser visto, mas não é um problema. O Estatuto da Criança e do Adolescente é para todos, uhum, né? Para todos, são milhões. Crianças e jovens até 18 anos de idade no Brasil são 60 milhões de pessoas, um terço da população. Agora, uhum, tem um percentual de alguns milhares que cometem crime. Agora, sempre tem que pensar, cometer um crime por quê? Por um lado, porque muitas vezes são induzidos ao crime pela falta de cidadania. Uhum. Por outro lado, muitas vezes cometem crime porque tem um problema também, isso é uma outra dificuldade, né? Quer dizer, tem um distúrbio, sim, mental, distúrbio psiquiátrico que tem que ser tratado. Uhum. E por outras vezes também cometem crimes por outras razões. Então tudo tem que ter a resposta adequada.
Tá certo. Senador Flávio Arnes, obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, um bom dia.
Um grande abraço para vocês.
Obrigado, senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, conversando hoje aqui no Conexão Senado, na série Infância, sobre os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 20 anos que foram completados na terça-feira, dia 13 de julho.